Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro goleia Minas Boca e consegue classificação antecipada para a semifinal do Mineiro. Reservas do Atlético atropelam Vila Nova em Nova Lima. América vence Nacional de Muriaé e respira na tabela. E entenda por que os desfiles das escolas de samba podem ser considerados uma modalidade esportiva. Agora, no meio-dia e 20 no campus desta segunda-feira, 3 de março, que está só começando. Fique ligado! E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, que no sábado venceu com facilidade a equipe do Minas Boca no Mineirão. O Clube Celeste fez valer sua força jogando dentro de casa e goleou o Minas Boca de Sete Lagoas por 4-0, com gols de Bruno Rodrigo, Everton Ribeiro e Dagoberto duas vezes. A chuva, que caiu, né, forte na Pampulha antes da partida, deixou o gramado do gigante da Pampulha meio encharcado e com isso o duelo dentro de campo foi um pouco truncado no primeiro tempo. Na etapa final, porém, a Raposa sufocou o time de Sete Lagoas, poderia ter construído um placar ainda mais dilatado. Depois da partida, o técnico Marcelo Oliveira destacou a importância de mais uma vitória e classifica o Cruzeiro para a fase semifinal do Campeonato Mineiro.
No geral foi bom, o time jogou muito bem, o segundo tempo melhor, distribuindo a bola, rodando, acho que diminuiu a chuva também. E fizemos mais uma vitória, mais um placar importante, aumentamos o saldo, parece que já estamos classificados, isso é importante como fortalecimento, mas o objetivo maior é a primeira colocação.
E nada de muita folga, né? Muita pausa nesse calendário do futebol brasileiro esse ano. Na quarta-feira tem mais jogo, uma quarta-feira de cinzas com o futebol. Dá um descanso para essa rapaziada aí, levar os reservas, Marcelo?
Isso é uma tônica, né? Dificilmente nessa profissão você vai participar de carnaval. Quase sempre tem jogos, treinamentos, né, e os jogadores sabem disso. Essa situação aí de jogar com jogadores que não vêm jogando, ela é muito mais em função das duas competições do que propriamente de carnaval. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ver outros jogadores jogando, de darem ritmo, né, e qualificar esses jogadores aí para uma possível chamada aí para frente.
Muito bem, tá aí o Marcelo trazendo a palavra dele, né? O Cruzeiro que jogou com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Rodrigo Souza, depois Lucas Silva e Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, depois William e Dagoberto, e lá na frente o Marcelo Moreno, depois a entrada do Elber. Com a vitória, o time do Marcelo Oliveira chega aos 20 pontos no Mineiro e dispara na liderança, né? Como Boa perdeu para o Guarani, a diferença para a equipe de Varginha passou a ser de 7 pontos. O elenco cruzeirense se representa agora à tarde na Toca 2, onde começa a se preparar para a próxima partida contra o Nacional na quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite, em Muriaé. Agora, meio-dia 24, a gente fala do América, que depois de diversas atuações abaixo da média, o Coelhão conseguiu jogar bem e deu um novo ânimo aos torcedores para a sequência de 2014. Neste sábado, o time do técnico Moacir Júnior dominou todas as ações diante do Nacional de Muriaé e venceu por 2-1 na Independência, oitava rodada do Campeonato Mineiro. O estreante Tchô e o artilheiro Obina, o Obina está marcando gol adoidado, fizeram os gols do Coelho. O Danilo descontou para a equipe da Zona da Mata e depois da partida o técnico Moacir Júnior falou e gostou do que viu.
É muito importante dentro do que nós traçamos, né, de objetivo. Estamos fazendo uma reestruturação no trabalho desde que chegamos, tentando implantar algumas coisas que achamos importantes. Queria exaltar muito a entrega dos jogadores, né? Mais uma vez, conseguimos marcar o time do Nacional em cima, haja visto que na primeira etapa eles não deram nenhum chute a gol. Então isso mostra bem o que foi a postura que a gente pediu para a equipe e que a equipe realizou. Agora, temos muitos aspectos a serem melhorados e vamos melhorar. Os jogadores estão comprando a ideia, estão se comprometendo, né? E isso é muito importante.
Sem dúvida, a vitória importantíssima do América no sábado, né? O Macir disse tudo. E o resultado para o América foi muito importante, que além de ter se representado bem, deixou a zona de rebaixamento, né, do estadual. Agora o América é o oitavo colocado, com 8 pontos e um jogo a menos. Ainda falta enfrentar o Boa Esporte no Independência. A próxima quarta-feira o América volta a campo contra o Guarani de Divinópolis, lá em Divinópolis, no estádio Farião, às 4 horas da tarde. É o Coelhão precisando vencer para melhorar ainda mais a sua situação na tábua de classificação. Agora meio-dia e 26, destacando o Atlético, que no sábado também jogou e mesmo atuando com o time reserva, conseguiu boa vitória e acabou goleando o Vila Nova em Nova Lima. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Apesar de entrar em campo com uma equipe reserva, o Atlético não teve dificuldades em bater o Vila Nova por 4-1 no estádio Castor Cifuentes. O time da capital escalou Lee, Michel, Ed Carlos, Jemerson e Alex, Rosinei, Leandro, Danizete, Claudinei e Guilherme, Neto, Berola e André. O Atlético abriu o placar logo aos 20 minutos da primeira etapa, quando Rosinei dividiu com o goleiro e a bola sobrou livre para Guilherme marcar. Ainda antes do intervalo, Neto, Berola sofreu pênalti, Guilherme converteu e ampliou o marcador. No início do segundo tempo, Guilherme bateu falta e a zaga do Vila Nova falhou e Jemerson fez 3-0 para o Atlético. Aos 44, o time da casa diminuiu com Rafael Gomes. Mas no último minuto da partida, Marion cruzou da esquerda para Carlos, que driblou o goleiro e fechou o placar. Vila Nova 1, Atlético 4. Após a partida, o técnico Paulo Autuori falou da boa vitória e também da evolução da equipe nos últimos jogos.
Tiveram bem, acho que estão entrando no nível, cara, físico, técnico, tático e mental muito legal, cara, no momento certo, cara, eu espero que a gente não tenha retrocesso, né? Por isso era importante as coisas acontecerem gradativamente com naturalidade e tem sido assim, graças a Deus.
Mais uma vez, o técnico Paulo Autuori utilizou os jogadores reservas e de novo eles corresponderam às expectativas e conseguiram um bom resultado. O treinador destaca a qualidade desses atletas.
A gente vê que tem jogadores com qualidade. Não preciso falar do Rosinei e o Donizete, são jogadores bem experientes e com qualidade. O Claudinei hoje teve oportunidade, teve muito bem. Acho que toda a equipe, o Ed Carlos fez um bom jogo, excelente jogo junto com o Jemerson. Acho que a equipe está com a maneira de jogar.
O elenco alvinegro se reapresenta na tarde de hoje na cidade do Galo e começa sua preparação para o próximo desafio pelo torneio estadual. Na quarta-feira, o Atlético recebe a Caldense na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 28 e no quadro Opinião desta segunda-feira, o professor de Direito Esportivo, Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, faz uma relação entre os desfiles das escolas de samba e o esporte. Vamos ouvir.
Opinião.
Olá, amante do esporte. Todos os anos, durante o Carnaval, o Brasil acompanha os desfiles das escolas de samba e cada brasileiro torce pela agremiação preferida. Atualmente, as agremiações participantes, conhecidas como escolas de samba, movimentam milhões de reais e a disputa nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro é transmitida ao vivo em rede nacional com ampla audiência. Será que a competição entre escolas de samba pode se enquadrar no conceito de esporte? O esporte deve ser entendido como conjunto de atividades físicas supérfluas, ou seja, que não são vitais, institucionalizadas, que suponham confrontação ou competição consigo mesmo ou com um elemento externo. No desfile das escolas de samba, observa-se a atividade física, a institucionalização, por meio das suas ligas independentes, a competição e a atividade supérflua. A inclusão dos desfiles das escolas de samba no conceito de esporte traria consequências jurídicas relevantes, eis que implicaria na aplicação à competição de leis atinentes ao esporte, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e até mesmo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assim, as escolas de samba poderiam, por exemplo, receber recursos do Ministério dos Esportes, nos termos do artigo 7º da Lei Pelé, terão que criar tribunais de justiça desportiva e ainda deveriam atender às exigências do estatuto do torcedor. Portanto, não seria exagero enquadrar o desfile das escolas de samba no conceito de desporto, já que essas competições trazem graça, leveza, manifestação de energia física, enfim, são atividades psicomotoras no âmbito físico, artístico e expressivo. Aproveitem o carnaval e juízo. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG Educativa.
Valeu, valeu. Agora meio-dia e meia, chegamos ao fim deste meio-dia e 20 no campus, segunda-feira de carnaval. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Obrigado, valeu!
Você ouviu meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.